Estamos de volta. Eu os cumprimento em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que estão sintonizados, acompanhando o podcast da Casa do Senhor, a Igreja Evangélica de Missões, Rádio Comunicação, levando a mensagem. Hoje eu quero falar sobre o Salmo 92. O Salmo 92, muitos já conhecem, mas nunca é demais nós procurarmos saber mais. O Salmo 92, ele tem uma conotação muito interessante. Nós falamos das Escrituras Sagradas. Nós falamos do rei Davi, nós falamos de Deus, do amor ideal, nós falamos do homem sensato, nós falamos dos malfeitores, dos destruidores, nós falamos daqueles que são exaltados, nós falamos tudo isso, mas nós temos que buscar na palavra do profeta, aquele que disse, em nome do nosso Criador. E o Salmo 92, eu quero explanar o primeiro versículo, que ele vai dizer assim: como é bom render graças ao Senhor. E cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O profeta aqui, Davi, ele diz que o prazer de Deus, o prazer do louvor, louvar ao Senhor, o prazer é bom render graça ao Senhor. É bom cantar louvores. O salmista, aqui, ele expressa seu deleito pessoal, a sua entrega no serviço do templo. Ele, após enumerar os instrumentos envolvidos, ele declara, ele apresenta a base do louvor público, né? Que louvor dentro do ambiente, da plateia, são as maravilhosas obras de Deus que alegram os crentes. O louvor é totalmente, integralmente oferecido ao Senhor. Davi vai falando até o versículo 4, quando ele diz no versículo 2: anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ele fala isso. A tua fidelidade ao som, no versículo 3, ao som da lira de 10 cordas. Veja que aqui ele diz o nome dos instrumentos e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, e as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Então, ele fala até o Salmo 5. 5, ele também relata o mesmo propósito, que ele indica que até os instrumentos. E no Salmo 5 diz: como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. E continua: o insensato não entende, o tolo não vê, que, embora os ímpios brotem como erva e floresçam, todos os malfeitores serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. O propósito do salmista aqui, do 5 até o 8, do versículo 5 ao versículo 8, é mostrar a soberania de Deus, quão grande, Senhor, tão são as tuas obras, né? A natureza soberana e sublime de Deus, conforme expressa a sua obra e pensamentos. Deus expressa o seu pensamento. E está colocada em contraste com a falta de compreensão do inepto e do estulto, em comparação com a destruição certa desses homens, que têm falta de percepção e compreensão. Deus permanece inabalável e eternamente. Quer dizer, a qualquer momento você muda de caminho, muda de direção e vem adorar o Senhor. Deus diz, quando diz assim, é insensato, não entendo, o tolo não vê. Então, e como são grandes as tuas obras, o Senhor, não são, como são profundos os teus propósitos. Deus tem todos esses propósitos na vida dos seus filhos. Ele não abandona. Então, por quê? Que no verso 9 ele fala: pois eis que teus inimigos, né? Senhor, porque eis que teus inimigos perecerão, se não disperso todos os praticantes de maldade. Como ele diz assim no verso 8: mas tu és altíssimo para sempre, Senhor. Então, ele diz aqui que no verso 5, no verso 9, acerca do juiz, os teus inimigos perecerão. Quer dizer, porém tu exaltas o meu poder. Os inimigos do escrito são considerados novamente inimigos de Deus. Segundo o tradutor do trecho, a gente tem que entender que são inimigos de Deus essas pessoas que não adoram Deus. E o salmista está. Davi está dizendo que certo que Deus dará a retribuição devida a essas pessoas. Aquele que não quer servir ao Senhor e mente para enganar, para ter galardão próprio, então, pois, ele se sente como se fosse um com o Senhor, que ele é indispensável do triunfo vingador da justiça, causa de Deus. Ele pensa que não é só adorar em nome, adorar em verdade. Em verdade. E termina o salmista dizendo, com uma linda descrição da porção feliz do justo, que diz que foi transplantado para a casa do Senhor. É? Esse que foi transplantado para a casa do Senhor, ele diz bem claro aqui, transplantado para a casa do Senhor. Ele diz, fala isso no versículo 13, e os justos estão plantados na casa do Senhor, crescerão nos pátios do nosso Deus. Até na velhice ainda darão fruto, serão fortes e verdes. Então, nessas palavras aqui, não há idade para Deus. Porque ele diz assim, segundo o padrão. No padrão da antiguidade, ele se regozijava por causa dessa destruição certa, mas retorna rapidamente à destruição da porção feliz do justo. Aquele que é justo, Deus ama o justo. Porém, tu exaltaste meu nome com poder, como que um chifre de touro selvagem, eu fui ungido com óleo fresco. E assim os profetas, os sacerdotes, profetas usavam esse chifre para pôr azeite, e diz assim, ungidos, né? Ungido. Com um chifre de um touro selvagem, Eu fui ungido com óleo fresco. Era um utensílio onde colocava, né, o óleo. E meus olhos verão o fim dos meus inimigos, meus ouvidos ouvirão o fim dos malfeitores que se levantam contra mim. Deus fala, os malfeitores se levantarão contra o Senhor. Deus vê, porque Deus é justo, Deus é benigno em nossas vidas. Ele está, é como a realeza divina, Ele reina. O Senhor, essas palavras de introdução ficaria melhor traduzida assim, se Deus, Jeová é rei, ou tornou-se rei. Ele se revestiu de majestade, cingiu-se de poder e está preparado para a ação. O salmista apressa-se a declarar que o poderio do Senhor Deus não é coisa nova, mas desde a antiguidade está firme como consta. No livro de Juízes está lá, no capítulo 8, 23. Enquanto Deus mesmo é dado à eternidade. Deus é dado à eternidade. Deus tem o poder divino, mais poderoso do que o bramido das grandes águas. Deus fala assim, tem um versículo, acho que é no 93, que diz assim: os rios levantam e também os levantam seus ruídos. Os rios levantam suas ondas. São as três palavras, frases que diz isso, né? Mas o poder divino, mais poderoso do que o bramido das grandes águas, é o poder de Deus, que assegura a permanência e imutabilidade do seu governo. Tempestades violentas e ondas furiosas não podem abalar seu trono eterno. A supremacia do Senhor na criação é o que se pretende falar aqui, como também de sua obra, de sua vitória sobre o poder dos pagãos. Fica bem claro aqui que Deus opera para nos dar uma condição. Nada supera o poder do Senhor. Há um versículo também que diz assim: muitos fiéis são teus testemunhos, muitos fiéis. E a santidade embeleza a tua casa, o Senhor para sempre. Esse versículo 5, ele tem uma conotação que sobre o governo divino de Deus, que ele está no Salmo 93, é fidelíssimo. A sua fidelidade são os teus testemunhos. A realeza divina é o seu poder, é Deus, são evidências de suas leis ou decretos morais. Permanência e imutabilidade caracterizam a santidade que Deus transmite à sua casa. Deus está no controle das coisas. É Deus. É Deus que cuida de nós. É Deus que sabe aquilo que nós queremos. É Deus que sabe. E você? Você é uma pessoa, talvez tenha enfermidades, talvez seja uma profissional de saúde, de enfermidades, seja uma pessoa que trabalha com doenças, para cura de doenças, e procura o que lhe foram confiados, aquela pessoa que lhe procura, confiado, que você vai resolver o problema. Como se fossem seus próprios filhos, essas pessoas. Vão ao médico como fosse um filho que procura o pai. Ou irmãos. É a missão grandiosa. É sublime. Embora difícil, espantosa e espinhosa. Então, nesses momentos da palavra do Senhor, nunca devemos se irritar com aqueles que nos procuram em dificuldade. Pois os enfermos são exigentes, porque sentem mais necessidade de carinho do que as pessoas sadias. Aquelas pessoas que sofrem, sofrem muito, eles têm a necessidade de pedir para Deus. Muitas vezes eles são atendidos. Muitas vezes, quando estão bem, esquecem e saem da presença do Senhor. São tolos, fecham os olhos e não veem. Então, não é que nós não devemos ficar a pedir coisas, nem de braço parado. Nada produzem. Temos que agir. E as mãos que ajudam, criam. As mãos que não se lutam, é o coração que não luta, o cérebro que não se movimenta, a palavra que não é usada, cria ferrugem na nossa. E nós temos ela. Então seja uma pessoa alegre, procurando fazer todo o bem que puder nos dias em que permanecer na face da terra. Espalhe em torno de si mesmo ajuda de conforto, palavras de carinhos, sorriso de felicidade. Responda com alegria e otimismo a todos aqueles que lhe dirigem. A palavra sem irritar-se, jamais. Pense primeiro antes de responder. Pense antes. Você é o mensageiro do Senhor. Que Deus abençoe grandemente. Não esqueça, não seja ingrato. Deus abençoe.